Renascença, a par com o mundo.
Bem-vindo ao São Bento à Sexta, o espaço privilegiado para análise da semana política. E que semana? Já lá vamos. Hoje temos connosco Eunice Lourenço, editora de política da Renascença, e à distância, Ana Sá Lopes, diretora adjunta do Público. Boa noite às duas.
Olá, boa noite.
Proponho começarmos com uma viagem até aos Açores e com uma lição de matemática.
Matematicamente, o PS ficou em primeiro e o PSD ficou em segundo. Ou seja, matematicamente, o PS ganhou.
António Costa aqui numa indireta a Rui Rio. Ora, é verdade que o PS ganhou nos Açores, no domingo, mas ficou sem a maioria absoluta que tinha há 20 anos. Agora é preciso dialogar. Vasco Cordeiro está disponível.
Toda a disponibilidade para esse trabalho de construir uma solução que dê segurança para ultrapassarmos esta fase mais desafiante que vivemos.
Do lado do PSD, José Manuel Bolieiro não exclui nenhuma hipótese.
O diálogo no Parlamento não exclui ninguém. Os compromissos é que não assumem nem lógicas populistas, nem demagógicas. Agora, o diálogo é para ser feito com todos.
Feito o contexto do que aconteceu nos Açores no domingo, bem, António Costa sabe o que pode acontecer. Basta lembrarmos do que aconteceu por cá em 2015. Ana Sá Lopes, começo por ti.
Sim, é verdade, aliás. Confesso que dá-se um bocadinho de vontade de rir ouvir o António Costa.
Com matematicamente, não é?
Porque aqui há coisa de 5 anos atrás, matematicamente também, o PSD de Passos Coelho tinha ganho as eleições. Não é? Isto é, enfim, é muito divertido. Mudam-se os tempos, as vontades e as circunstâncias.
Mas, que...
portanto, não haja qualquer dúvida de que matematicamente o PS ganhou como o outro tinha feito há 5 anos.
Mas, Eunice, é mesmo real a hipótese de uma geringonça à direita ou de uma caraguejola, como já se fala?
Eu não sei que nome virá a ter, mas eu acho que é uma hipótese real. O PS tentou ali uma aproximação ao CDS. Carlos César chegou a assumir o CDS como o parceiro privilegiado do PS nos Açores, mas este CDS, pelo menos o CDS nacional, não quererá entrar nessa herança privilegiada. Agora, é uma caranguejola geringonça bastante difícil, que implica 5 partidos. Terá as particularidades da política açoriana.
Exatamente. Ana, mas que lições é que há a tirar para o nível nacional?
As lições que há a tirar a nível nacional é que, de facto, provavelmente quando houver eleições, nós não sabemos se serão daqui a 3 anos, se serão daqui a 2, enfim, em última análise daqui a 1.
Já se fala em eleições antecipadas, não é? Essa também é uma hipótese que está em cima da mesa.
Acaba por ser, uma vez que este governo é minoritário, não há acordos de governação, não há nada. Vamos ver, qualquer governo minoritário pode cair a qualquer momento, não é? Portanto...
Menos destes 6 meses de inibição presidencial.
Exatamente. Tirando estes 6 meses, onde se caísse ou se o orçamento não fosse aprovado, ficava um bocado aflito, mas depois pode haver eleições, é um facto. Desculpa lá, agora baralhei-me porque as razões para a questão nacional.
Sim, as lições.
De facto, percebemos que a direita está muito esfrangalhada, está muito dividida. Houve uma mudança, a minha colega Helena Pereira escrevia no Público que havia a espanholização da direita, que eu acho que é uma expressão muito feliz, e de facto é, a direita da Espanha também se dividiu, o PP original, que era muito forte, passa a estar dividida entre uma parte vai para os Ciudadanos e outra parte vai para o Vox, e aqui estamos a assistir a um processo muito semelhante, não é? Temos o CDS muito fraquinho, era um partido, enfim, que teve tempos melhores, tempos piores, mas era, sempre foi o grande consolo do PSD quando se tratava de formar governo, quando não houve maiorias absolutas, só com Cavaco Silva, não é? Mas depois agora temos a extrema-direita do Chega, temos a Iniciativa Liberal e depois, enfim, temos nos Açores, aí os Açores têm outra coisa que é o PPM, que é o fixo do PPM ainda mexe. Aí é diferente, não acredito que o PPM possa, em termos nacionais, contar alguma coisa. Mas aí eu acho que é uma questão mesmo pessoal, regional. Quando
Mas
eu digo
aquela
pessoal,
divisão
estou
de
a falar.
direita acabou por mudar aqui a baralhar as contas, não é?
Sim, completamente, completamente.
É
Perdeu
nisso.
imenso terreno.
E o PPM açoriano vira só para a direita ou pode virar à esquerda, Ana? Tu conheces melhor a
Exato.
política açoriana
Açoriana.
que eu.
Há quem pense que pode virar também, pode virar à esquerda. Mas de qualquer forma, o líder do PPM fez declarações duríssimas, duríssimas na campanha contra o governo PS. Também não é uma coisa assim muito fácil. Não me parece que seja muito fácil, mas de todos os partidos que estão em cima da mesa, de facto, o PPM talvez fosse o que pudesse, numa negociação qualquer, virar à esquerda. É uma hipótese. É uma hipótese, embora não tão imediata como
Sim,
já
é
se
sempre uma hipótese não suficiente, porque não faz maioria absoluta sozinho
pensou. Exato.
com o PS.
Exatamente.
O PS precisará sempre ou do Bloco ou do PAN. Fazer uma aliança com o PAN ou um acordo com o PAN nos Açores não é o mesmo que fazer a nível nacional para o orçamento.
São as tais contas de matemática. Regressamos agora sim a Lisboa, mais precisamente a São Bento, isto porque o debate aqueceu e bem no Parlamento esta semana entre António Costa e Catarina Martins.
Dos outros partidos à esquerda não desertam da esquerda para se juntarem à direita, mas viabilizam a passagem deste orçamento à especialidade.
Façam os jogos políticos que quiser. Acuse-nos, ameace-nos, aplauda quem nos insulta. Pedem-nos que votemos anúncios sem suporte. Isso sim seria desertar de Portugal.
Desertar ou não desertar, eis a questão. Ana, como é que viste este autêntico duelo?
Ui, foi muito duro, muito duro, muito duro.
Já se esperava, de certa forma.
Sim, já se esperava, vinha a ser pré-anunciado na última semana, principalmente, com mais força, vinha a ser pré-anunciado. Isto é uma coisa muito complicada, porque, de facto, a confirmar-se, eu digo a confirmar-se porque até o lavar dos cestos é vindima, e até à votação final global, acho que há uma possibilidade de acordo. Não deitaria ao lixo já, ou melhor, não diria que isto já acabou aqui, embora dê essa impressão, para que surgira. Mas acho que há um lado aqui que é o bloco está a perceber-se e está a começar a perceber-se que isto foi uma coisa muito dura dentro do seu próprio eleitorado.
Exato,
E
ter deixado assim, não ter nem optado pela abstenção.
exatamente, o voto contra. O voto contra, com o risco de fazer cair o governo, o eleitorado do Bloco, mesmo aquelas pessoas, aquele eleitorado oscilante que às vezes vota PS, às vezes vota Bloco, não é? Mas eu estou a falar mesmo de pessoas muito próximas do Bloco, que votam Bloco, não estou a dizer que sejam militantes, mas simpatizantes, e à volta disso, isto, não, isto foi uma coisa dura.
Eu nisso achas mesmo que a
Deixa-me só
especialidade, sim.
contar aqui uma coisa engraçada. Nós fizemos notícia de um post no Facebook de Carlos César, antigo presidente do Governo Regional e presidente do PS, em que ele invocava a tal questão do CDS ser parceiro privilegiado do PS nos Açores. E então o José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, fez questão de partilhar essa notícia nas caixas de comentários de todos os deputados socialistas que acusaram o Bloco de, no orçamento, estar a encostar-se à direita.
Esta guerra que chegou também às redes sociais,
Sim,
não
chegou,
é?
chegou.
Mas, Eunice, achas mesmo que a especialidade pode agora serenar um bocadinho aqui os ânimos entre Bloco e PS?
Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda podem ser tentadas algumas coisas na especialidade, e nunca ninguém quererá ser culpado desta ruptura. Mas eu, ao contrário da Ana, acho que isto já não tem volta, já não tem volta a geringonça, no fundo.
Sim, mas pelo menos uma abstenção acreditam que no voto
Na votação
final, na
final.
votação final.
Eu não acredito.
Ana.
Eu não, eu farei como o Jerónimo Sousa quando um dia lhe foi perguntado sobre, aqui na Renascença e no Público, sobre se ficava, saía ou ficava mais um bocadinho. Portanto, ou fico, ou sabe, portanto, ou vota contra, ou vota, ou viabiliza mais um bocadinho. Portanto, viabilizaria este orçamento e já não viabilizaria 2025.
É
Eu
esperar.
confesso que aposto na tripla.
És para ver. Falamos ainda neste São Bento à Sexta das restrições à circulação entre concelhos que estão em vigor desde a meia-noite. Surgiram muitas dúvidas nos últimos dias. O Primeiro-Ministro já disse que a medida é constitucional, mas o jurista e Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que não é bem uma proibição, mas sim uma recomendação. Já as forças de segurança não veem bem assim.
Eu lembraria que é uma medida com um número muito elevado de exceções e que está a ser aplicada no seu quadro com uma tolerância muito grande, que significa que é quase uma recomendação agravada.
Não entendemos a lei como uma mera recomendação, entendemos a lei para ser cumprida e nós estamos habituados a fazer cumprir as leis, faloemos.
Afinal, em que ficamos?
Num presidente a ser desautorizado por um polícia.
Um presidente que falou
jurista, constitucionalista e tudo mais, que era suposto não falar esta semana, porque ainda está nesta fase de encontros e consultas e mais não sei quanto, aproveita um encontro com os ciclistas heróis da volta à Itália para debitar e até propor uma revisão constitucional. Eu continuo a achar que nós precisamos de um verdadeiro chefe de Estado na situação em que vivemos e que Marcelo não é esse chefe de Estado, que neste momento ele precisava de se resguardar um bocadinho para, quando falasse, ser uma voz com a gravidade necessária. Agora, um presidente que nas vésperas de novas medidas afinal vem dizer que são assim umas recomendaçõezinhas agravadas e sugerir ainda por cima uma revisão constitucional. De facto, é o tipo de medida que nenhum outro país acho que está a ter. É uma revisão constitucional para controlar a pandemia.
A pandemia, Ana, gerou mais confusão ainda? Achas que o Marcelo falou novamente demais?
Eu sou menos dura que o Sr. Presidente do que a Maria Eunice Maria Lourenço. Mas eu reconheço que ele cometeu um pé na argola que ele não faz sentido nenhum. Isto que se passou não faz sentido nenhum, não podia ter feito aquilo e de facto não pode ser desautorizado por polícia. Quer dizer, estamos a falar do Presidente da República, não é o comentador. Marcelo, de facto, tem uma enorme vontade e uma enorme nostalgia do também que era comentador político. E isso vê-se de vez em quando, e ontem viu-se de uma forma bastante absurda. Como é que ele vai dizer uma coisa daquelas? Vai desautorizar o governo? Na véspera, e vai ser desautorizado.
Sim, depois tem horas depois um polícia a dizer que não é bem assim, não é?
É evidente, é um absurdo completo. De facto, o Marcelo não esteve nada bem.
E não tem estado nos últimos tempos. Tem mesmo estas audiências em Belém, pondo toda a gente a falar e a aumentar a falta de confiança no Serviço Nacional de Saúde, também não cabe ao Presidente ser ele a fazer isso. E tem sido ele a dar esse palco.
É o Presidente comentador, como a Ana estava aqui a dizer.
É o Presidente comentador, líder da oposição, tudo e mais alguma coisa. E quer dizer, por favor, nós precisamos de um chefe de Estado.
É isso, e assim ficamos com esta ideia a fechar este São Bento à Sexta. Vai ter que ficar por aqui. Regressa na próxima semana, já sabe. Obrigado, Inês Lourenço. Obrigado, Ana Sá Lopes, à distância.
Obrigada.
Um beijinho e até uma próxima. Beijinho. Fica também por aqui a edição da noite, mas fico por aí. Boa noite, bom fim de semana.
Renascença, a par com o mundo.